Disco da vida é difícil. Ouço tanta coisa e apego-me a tanta coisa.
O disco de uma vida. Ora, eu diria mais um dos discos, porque...
É muito difícil para mim escolher um disco preferido.
O disco da minha vida, é difícil pensar nisso, mas eu...
Tenho diversos discos que gosto muito, mas há um que me toca pelo lado sentimental.
E, de facto, nunca tinha ouvido nada como aquele disco, nem antes, nem depois de o ter descoberto.
A Minha Vida Dava um Disco, um programa de Joana Andrade.
Luzes, câmara, ação. Assim como falamos do nosso disco favorito, também é recorrente pensar e perguntar-se pelo filme da nossa vida. Por isso mesmo, decidi juntar o melhor dos dois mundos e desafiar jovens que estão ligados à sétima arte, seja à frente ou atrás das câmaras, a refletirem sobre a música no cinema. Afinal de contas, não nos podemos esquecer que até o cinema mudo tem uma banda sonora. Depois de muita reflexão, este mês tiramos o pó aos discos do cinema. Músicas que davam filmes, filmes que davam músicas e vice-versa. O Tomás estudou música desde muito novo e cinema já não tão jovem. Talvez por isso não seja fácil escolher um só disco, mas ficam as melhores intenções.
Bom, quando a Joana me convidou para falar no programa dela sobre os discos e a música e sobre a minha vida que dava um disco, eu quis falar sobre os filmes que davam um disco, ou sobre o disco que dava um filme. Só que depois comecei a pensar que tinha um problema na minha vida, que é, como estudei música desde muito novo e como vi filmes desde muito novo, nunca tinha pensado na relação que estabelecem um com o outro. Ou seja, era como se metes primeiro os cereais ou o leite, ou se dobras as meias aos pares, ou é à pilha. É daquelas coisas que surgem e pronto, uma pessoa não pensa mais nisso. E então, quando a Joana me lançou este desafio, eu achei por bem começar do início, ou seja, do som e do cinema. E o primeiro realizador que me lembrei foi do Jacques Tati. E na forma como o Monsieur Hulot anda sempre ou a sentar-se nas cadeiras de cabedal ou à espera do senhor do departamento de cima que faça o corredor todo com aqueles sapatos de tacão que nunca mais chega, mas o porteiro também não deixa o gajo levantar-se para ir lá falar com ele. Então estamos ali 30 segundos naquele nervoso miudinho que ele nunca mais chega. E só se ouve toque, 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 toque. Só que o som e o cinema é uma coisa demasiado fácil. Então o meu segundo pensamento foi para os filmes do John Ford e especificamente para o Bom, Mau e o Vilão. Porque a primeira vez que eu ouvi o Ecstasy of Gold foi num cover dos Metallica no SNM. Que era aquele disco com a orquestra sinfónica que eles lançaram, que era muito a mal, mas para um miúdo de 14 anos, ter assim umas metaladas fortes, umas guitarras distorcidas e depois umas cordas, era uma coisa extraordinária. E então ouvi o Ecstasy of Gold e achei incrível, primeiro, como é que os broncos daqueles que tocam aquelas guitarras conhecem o Ecstasy of Gold, Nem sei se uma música daquelas. E depois como a música rapidamente me transmitia para aquele universo puéril e árido do faroeste americano. Só que depois, isto era tudo muito académico. E achei que não servia para nada para o programa que a Joana me pediu para fazer. E então eu pensei no Carlos Paredes. Porquê que eu pensei no Carlos Paredes? Porque a minha mãe aprendeu a tocar guitarra com o Carlos Paredes, apesar de não tocar um chaveiro e de nunca ter visto a tocar guitarra, mas ela sempre me disse que aprendeu a tocar guitarra com o Carlos Paredes. E então, eu desde muito novo que ouvi o Verdes Anos, o Mudar de Vida, o Raiz, o Movimento Perpétuo, etc, etc, etc. E sempre achei aquilo espetacular, não é? Porque como qualquer miúdo de 14 anos acha espetacular ouvir uma guitarra portuguesa, e então eu achei aquilo sempre extraordinário. E depois, anos mais tarde, já eu era um bocadinho maior, vi o Verdes Anos do Paulo Rocha e, consequentemente, o Mudar de Vida. E, de repente, toda aquela guitarra ressoou de uma forma extraordinária. Porque, de repente, era um bocado de madeira e umas cordas de metal que faziam soar um povo inteiro. E isso era uma coisa que eu nunca tinha conseguido ver. Que era alguém ter aquela capacidade de representar através do som toda a cultura de um povo. E que depois era materializada magnificamente pelo Paulo Rocha, no Verdes Anos, que foi aliás a Cannes. E vermos as paisagens de Lisboa, os problemas do sapateiro, as dificuldades que o rapaz da aldeia tem em vir para a cidade morar com o tio, e na dificuldade que tem de se adaptar, depois o amor que sente pela jovem criada, todos aqueles problemas do Portugal bucólico estavam ali representados. E não só isso, era também todos nós, não é? Desde os mineiros aos sapateiros de Lisboa, aos adufres da Beira Baixa, todos nós estávamos ali naquele filme. E todos nós estávamos ali a viver em harmonia. E isso era absolutamente extraordinário. Só que tudo isto é muito chato de falar e eu não queria falar sobre isto no programa da Joana. O que eu queria mesmo falar era sobre músicas que davam filmes. E a primeira música de que eu me lembrei, foi uma, porque eu ouvi há muito pouco tempo, foi o Marmita Boy do Halloween, que não tem nada a ver com aquilo que eu disse anteriormente, mas também, quer dizer, eu é que estou a falar, eu é que sei do que é que me apetece dizer. Do trabalho, meio a dormir, meio acordado, marmita gelada no saco, os dedos congelados, não há problema, para o ano compro um carro. Paragem, sempre a mesma viagem, tanta gente diferente, da mesma carruagem, uma velha à minha frente, não para de olhar, tem calma avó, eu já não ando a roubar. Minha mãe dá-me a bênção, de manhã põe-me a mão na cabeça e pede a Deus para mudar, pede a Ele para eu encontrar o meu lugar, a minha mãe está certa. E o Marmita Boy, porque é que soa diferente? Porque de repente tínhamos um género que é menosprezado pelo aquilo que é a elite intelectual e o rap crioulo do subúrbio não tem muita piada, mas ao mesmo tempo, através as imagens que aquelas palavras nos evocam, tornam-se num retrato tão cru e tão pungente daquilo que são as dificuldades dos jovens, particularmente dos bairros complicados e dos subúrbios lisboetas, que uma pessoa não consegue ficar indiferente. E não consegue ficar indiferente porque não existe uma vitimização, ou não existe uma violência expressa para com aquilo que são as doutrinas do capitalismo, etc. O que existe é só o retrato de um rapaz que já foi rapaz naquelas condições e as dificuldades que ele enfrenta. E isso é tão, tão sincero, tão, tão extraordinário, que nós vemos as mãos frias no autocarro, que vemos a mãe a beijar-lhe a testa para rezar por ele, que vemos tudo. E é por vermos tudo que aquilo se torna tão mais forte. Mas não era mesmo desta música que eu queria falar. Eu queria falar, era de uma música do Zeca Afonso, que se chama Qualquer Dia. E é essa música que eu vou escolher para nós podermos ouvir todos em conjunto, que é uma música que é do Cantos Velhos, Rumos Novos, e que versa sobre alguém que qualquer dia se passa. E não falando de coisa nenhuma, fala de todos nós, e particularmente de nós jovens a entrar no mundo, que não sabemos bem do que é que estamos à espera, e que qualquer dia isto vira, e qualquer dia nós vamos ser capazes de fazer outra coisa, e isso remete-nos sempre para um sonho, para uma capacidade de acreditar e de achar que podemos ter outras possibilidades e outras perspectivas e se calhar fazermos um rumo diferente. E pronto, e era isso. Obrigado e boa noite.
Qualquer dia,
a minha vida dava um disco. E a sua?
Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais.
Foi precisamente num festival de cinema que conheci a Susana. Já todos pensámos em momentos do nosso dia-a-dia, como se fizessem parte de um filme, quando as nossas ações e a banda sonora de fundo encaixam na perfeição. E a sua história é um excelente exemplo desses.
Escolher um filme não é uma tarefa fácil, especialmente quando este tem que estar associado a um filme. Neste sentido, tive que recorrer a uma lembrança relativamente recente, 5 anos volvidos, novembro de 2011, data em que decorria o ciclo do Tarkovsky no CCB. Assistia a praticamente todos os filmes, mas houve um, especificamente um, que me levou hoje, 5 anos depois, a recordá-lo, a infância de Ivan. Nesse dia vi o filme, saí do CCB, entrei no carro, sozinha, e liguei o rádio. E começa a tocar Esse Tu N'Existe Pas, de Joe Dassin. Naquele momento parecia que estava a ouvir a banda sonora tardia do filme que tinha acabado de assistir há uns minutos atrás. E tudo fez sentido. Veio-me à cabeça a imagem mais marcante do filme, a do beijo suspenso sobre a trincheira. Criou-se uma espécie de instante em que tudo se encaixa de uma forma serena, emotiva e sim. Esse álbum, de Joe Dassin, passou a ser um dos meus preferidos desde então. Fui comprá-lo e durante dias a fio tocava repetidamente no meu giradiscos. Apesar desta relação fazer sentido apenas na minha cabeça, quando ouvia esta música, relacionava e relaciono ainda hoje instantaneamente com o filme.
A minha vida dava um disco. E a sua?
O Diogo vê muito cinema e escreve muito sobre o que vê. Talvez por isso não seja fácil escolher. Mas às vezes são as pequenas diferenças que nos despertam a curiosidade e o querer guardar tudo o que vemos para mais tarde recordar.
Um disco ligado ao cinema não é fácil, porque muitas vezes são elementos que se confundem ao assistir a um filme. São campos que muitas vezes andam ligados, o cinema e a música, e é difícil desassociar um do outro. Mas neste caso foi por uma escolha óbvia, uma escolha fácil, e escolhi um disco que conheci após ver um documentário sobre o músico, e neste sentido o filme é o Searching for Sugar Man. E o disco que daí advém é o Cold Fact, do Sixto Rodrigues. Something you call unique, but I've seen your self-pity showing. Este documentário é um documentário biográfico bastante simples sobre a vida do Sixto Rodrigues, um norte-americano que se tornou numa das vozes da juventude contra o apartheid na África do Sul, mas que também era conhecido na Austrália, idolatrado na Austrália, isto tudo sem ele saber. Ele não sabia que tinha fãs nestas partes do mundo, levava uma vida completamente de trabalhador comum na sua cidade, nos Estados Unidos, e os fãs não sabiam dele. Na África do Sul pensava-se que ele tinha morrido num concerto, e o documentário conta essa história de vida, até a reunião com os fãs, os concertos na África do Sul, na Austrália, e o reconhecimento internacional já numa fase adiantada da sua vida. Este documentário é acompanhado quase exclusivamente por músicas dele, muitas do primeiro álbum, o Cold Fact, e muitas do segundo, o Coming From Reality, que é o último álbum dele, só tem dois álbuns, e realmente este o primeiro álbum, Cold Fact, foi um álbum que me apaixonou à primeira audição, tanto que eu lembro-me na altura, isto, o filme sai em 2012, e coincide com o relançamento da sua discografia, ou seja, dos dois discos, e eu lembro-me de ver o filme e ir logo à procura na FNAC mais próxima do disco, o Cold Fact, e lembro-me que até não estava disponível em loja e eu encomendar numa altura em que raramente fazia isso de encomendar discos ou o que é que fosse estrangeiro. E este Cold Fact de 1970 é um álbum que tem na letra muito de intervenção política, mas também muito, muito o que se passa nas ruas, das drogas, das mulheres, das suas relações com o mundo. Isto tudo no folk rock com pinceladas de blues, que resulta num trabalho muito bom e que é realmente destacar na cena de cantautores norte-americana e que o coloca, na minha opinião, num patamar ali a morder aos calcanhares dos grandes como Dylan ou Cole. And you assume you got something to offer. A música que escolhi para representar este álbum, podia ser qualquer uma na verdade, eu escolhi a Crucify Your Mind, que é a terceira faixa do disco e que é uma música belíssima e deixa no ar a ideia de abandono, que no fundo é um pouco esta aura de homem solitário que irá sempre perseguir o Sixto.
A minha vida dava um disco. E a sua?
A Raquel leva-nos até a França com dois filmes muito diferentes entre si, mas com uma grande semelhança. Ambos têm uma excelente banda sonora. Afinal de contas, esse é um dos principais ingredientes para o sucesso.
A banda sonora do Fabuloso Destino de Amélie Poulain foi o primeiro filme francês que me lembro de ver e de gostar. Não sei bem que idade é que tinha, mas foi no secundário e até essa altura não gostava nada de filmes franceses. O filme é muito bom, é óbvio, mas a trilha é fabulosa. As músicas têm muito piano e acordeão e há a presença de uma data de outros instrumentos. No final da La Dispute até se ouve uma roda de uma bicicleta. Gosto muito de Ian Tiersen, nem todas as músicas são dele. E algumas são muito tristes. A versão original da Valsa d'Amélie é a mais conhecida, mas não sei se é a minha preferida. Na verdade, não consigo escolher uma música do álbum. Mas tenho de escolher alguma, não é? Então, olha, vou quebrar um bocadinho as regras e escolher a Je Respecte l'Art, de Anne Perlier. Faz parte da banda sonora de outro filme francês, Deus Existe e Vive em Bruxelas, o último que vi este verão. A Je Respecte l'Art se faz lembrar a Smell Like Teen Spirit e é impossível não teres vontade de dançar. Eu adoro dançar e o filme é incrível.
O disco da vida é difícil. Ouço tanta coisa e apego-me a tanta coisa.
O disco de uma vida. Ora, eu diria mais um dos discos, porque
é muito difícil para mim escolher um disco preferido.
O disco da minha vida, é difícil pensar nisso, mas eu...
Tenho diversos discos que gosto muito, mas há um que me toca pelo lado sentimental.
E, de facto, nunca tinha ouvido nada como aquele disco, nem antes, nem depois de o ter descoberto.
A Minha Vida Dava um Disco, um programa de Joana Andrade.